Bom, então vamos dar início à quarta sessão ordinária do Quinta STC Cultura. Agradecer a todas e todos que estão presentes. Começo com três informes da Pró-Reitoria e passo depois para os informes dos conselheiros, como de costume. Primeiro sobre a realização já ocorrida do nosso congresso, extensão, conexão. Acho que alguém daqui pode comentar melhor do que eu para monopolizar os informes. Todo mundo esteve, vai.
Não, beleza. Por aí que a pessoa que realmente sabe tudo de cabeça não está aqui, não, acho que oscila, né? A gente acompanhou, a gente fez a... fizemos a exposição de trabalhos, foram feitas duas mesas enormes,
duas 46 trabalhos foram apresentados, né, no formato de poster ou as exposições livres, e tivemos uma palestra, né, de encerramento. Essa palestra foi em São Bernardo, as outras atividades aconteceram em Santo André. Teve a apresentação do couro, a feira, né, de produtos agroecológicos, e um público estimado no dia, né, por volta de 200 pessoas participaram dessas atividades ao longo de todo o dia. Foi bastante proveitoso, né, as discussões foram bastante produtivas nas duas mesas redondas. Foi uma atividade bastante interessante,
foi
um dia bastante interessante,
acho que
para todos nós.
Tem vídeo,
né?
As palestras estão disponibilizadas. Acho que teve duas questões importantes. Uma, assim, eu tive muitos feedbacks de coordenadores de ação de extensão que se surpreenderam com outras ações que acontecem e eles mesmos não sabiam, né? Então, acho que isso de construir um pouco um panorama foi algo bem interessante. E uma coisa que a gente fica feliz é que foi a primeira vez que o Conexão aconteceu sozinho. Porque no primeiro ano ele tinha acontecido junto com o Congresso Paulista de Extensão, o FOPEX, que a gente sediou aqui. No segundo ano, junto com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que a gente sediou. E esse ano foi, vamos dizer, um voo solo. E o Congresso se manteve sem nenhum apoio, né? Sem outro evento para dar suporte. Então,
mostrou que tem que dar própria. A participação dos coordenadores foi muito interessante, porque eles não participaram apenas das apresentações de trabalhos, mas participaram das mesas, né? Foi um debate bem rico e assim, muitos alunos, muitas pessoas participando, foi bem legal. Teve da própria, então.
Esses últimos dias, né, conversando com o Rony e com a Kelly, eles lembraram, né, que no primeiro ano, como foi junto com o COPEX, nós tivemos a elaboração dos anais do evento, né? Então a gente retomou e nos próximos dias a gente deve finalizar os anais do terceiro e retomar e também elaborar o do segundo. Então a gente deve publicar também os anais dos dois eventos, né? E aí sim a gente criar uma série, né? Um histórico desses materiais. Isso deve sair no próximo mês, eu imagino, né? Que vai ter um período aí no trabalhinho, mas deve sair em breve essas duas publicações também.
Mas depende disso também da intervenção artística dos Marcelos, né?
Juntando na toada dos eventos, a gente está nesse momento preparando o FABC para todos, são, na verdade, os dois grandes eventos que a gente faz.
27 e 28 de setembro agora.
Quer comentar?
Que a gente já distribuiu os convites para as escolas, estamos trabalhando nisso. Está encerrando aí a parte burocrática com relação à renovação da ata de infraestrutura, né, que é uma parte importante para a gente garantir os estandes, mas houve uma adesão de 99,9% dos cursos, né, com relação a interesse em Montório Santo do curso, foi bem bacana. Eu mandei o convite e tive uma resposta muito rápida, foi tranquilo, né. Agora é só aguardar a ata de infraestrutura ficar pronta e a gente saber o que a gente de fato vai poder ofertar em matéria, não só dos estandes, mas dos equipamentos, né? A gente oferece a televisão, computador, uns motores que tem lá, que pelo histórico que a gente tem da UFABC para todos é o pessoal mais pede, né? Ônibus.
equipe são...
sete municípios.
É, dividimos pelos sete, mas vai ser o quê? Duas?
Vai dar no máximo duas escolas por município, se der.
Já mandando, ao invés de. Normalmente a gente pede demanda das escolas com relação ao transporte, mas dado um pouquinho que a gente tem, nós estamos oferecendo, se a escola aceitar, né? Então a gente está nessa fase de trabalho agora. Eles vivem perguntando quando que vai sair o transporte, né? Porque a gente, né, sempre ofertou.
Então eu acho que esse talvez seja o primeiro que vai dar bebê realmente.
Exato.
Sim.
Tem diminuído.
Quanto de aderência vai ter, né? Porque antes a gente garantia o público com o transporte, né? Esse ano a gente.
Tem diminuído a oferta nossa de transporte já ano a ano, né? Agora ela dá uma baixa mais acentuada.
É.
A gente já vem trabalhando desde o ano passado em formação no começo do ano para que as escolas se organizem para. Né? E, enfim, esse ano a gente fez isso também, a gente tem atuado preventivamente. Porque, no geral, as escolas têm algum recurso para isso. No programa do programa Dinheiro Direto na Escola, que vai, DDE, né, que vai do governo federal direto para a unidade escolar, recursos de APM, etc. É mais uma questão de organização, na maioria dos casos. Né?
E eu acho que a UFPC, de alguma forma, a UFPC para todos, de alguma forma, já entrou no calendário das escolas. Então, elas já se antecipam. Então, assim, ao longo, desde o começo do ano, a gente recebe telefonema, recebe e-mails, a gente tem o e-mail da UFPC para todos, fica aberto o tempo todo, a gente consulta o tempo todo. Então, né? E agora a gente, o evento foi contemplado com três bolsistas e a gente vai colocar esses bolsistas para atuar na divulgação, mesmo pensando nisso, numa área de que, como a gente não vai conseguir garantir, né, a venda deles com os nossos ônibus, até porque a Prefeitura de Santo André também, no ano passado, também limitou um pouco, esse ano zerou, não vai afetar de jeito nenhum. É, a gente quer colocar os bolsistas para atuar na divulgação das escolas. Então, é
isso. E só justificando, esse ano seria, a gente estava fazendo alternado, né? Santo André e São Bernardo, mas de novo esbarrando no orçamento. Então, para fazer em São Bernardo, a gente tem que montar uma estrutura maior e mais cara. Então, nós optamos por manter aqui em Santo André. E também por conta do público, né, o acesso a Santo André é mais fácil. Então,
a gente vai ser assim, muito mais linda a vara.
Fica
linda mesmo. Mas aqui eu acho que os alunos, desde a primeira, né, eles têm muito mais contato com a Universidade de Medellín do que em São Bernardo. Porque não dá para eles ficarem para os blocos e tudo mais. É mais difícil. Aqui está tudo
mais concentrado.
Mais concentrado.
Tudo bem que a primeira eles tiveram contato com a construção. Você lembra disso, né? A Mara organizou a primeira.
Posso perguntar uma coisa?
Deve.
Acho que foi no ano passado que teve lá um. A gente fez uma recepção lá para os professores.
Isso.
E vocês estavam planejando alguma coisa? Porque assim, o ano passado, eu fui lá, né?
Foi muito bacana.
Mas assim, tal, eu não sei se não deu uma ideia para alguns professores, que o negócio estava meio assim, feito assim, sabe, de improviso, que não era para ser feito para eles, e aí aproveitamos que estavam vários ali, e a gente fez a coisa na hora. Não sei se é possível pensar alguma outra coisa.
Está pensando em melhorar isso. Foi bem bacana. A gente nunca teve nada nesse sentido. Né? No passado nós fizemos.
Mas você vê que os caras gostaram, né?
Sim.
Se interessaram. Foi. Pegaram um folder para saber se tem possibilidade de fazer pós, alguma coisa assim.
O que ele está falando é que a gente tem uma área que a gente deixa exclusivamente para os professores que estão acompanhando as escolas.
É.
Que a gente chama de área VIP do evento. Né? É uma área que eles podem sentar lá, descansar um pouco, tomar um mar, um café, né? Conversar entre eles, né? Então faz uma interação. E o ano passado a gente convidou o pessoal da pós para ir lá falar um pouco dos cursos, quem tem interesse direto na formação deles, né? Foi bem bacana.
A gente vai à abertura para verificar o que os cursos querem fazer. Vocês já podem, inclusive, fazer uma nova, assim, o que vocês querem fazer com os direcionados aos professores.
É, justamente. Aliás, a gente está pensando esse ano de mandar uma comunicação especial para os professores que vão acompanhar as escolas. No sentido de que a gente também teve essa discussão.
Sim, a gente pode fazer esse diálogo.
Não.
Mas
foi bom, mas dá pra melhorar.
A gente começou, tem que que aperfeiçoar.
É, na verdade, o que a gente viu, na verdade, no ano anterior, foi feita uma conversa com os coordenadores dos programas, e a gente viu que o retorno foi baixo. Aí, no ano passado, essa tentativa, né, com a pró-reitoria de pós-graduação, a gente viu que foi mais proveitoso, teve um retorno melhor. Eu até comentei com a Lívia, que a gente já conversou com a pró-PG, senão a gente está atrasado, né, nessa conversa, que a gente viu que foi interessante, que os professores interagiram bastante, né, com vocês. E sim, na verdade, a ideia é que a gente aprimore esse espaço ali, né, que no ano passado vocês participaram. E assim, o que a gente já viu aqui é melhor a pró-reitoria de pós-graduação do que os coordenadores dos programas. Que a gente, no ano anterior, a coisa não funcionou tão bem. Funcionou melhor via pró-reitoria mesmo.
Para avançar aqui nos informes, então, só para registrar, né, nós renovamos o reconhecimento da Infanteria como entidade cultural, uma entidade afiliada, assim, acolhida pela PROEC, nos termos da resolução CONSUNE, que trata do assunto. Eles apresentaram o relatório, o programa, a nova solicitação de credenciamento, foi tudo acolhido. Né? Informo que na próxima terça-feira, no CONCEP, volta para a segunda discussão, aquela resolução que nós discutimos aqui, aprovamos aqui anteriormente, que institui 10% de extensão no currículo de graduação. Já teve uma primeira discussão bastante longa no CONCEP, uma discussão que foi bastante longa, era o único assunto da pauta e tomou o CONCEP inteiro, né? Então, o pessoal discutiu bastante, mas dessa discussão surgiram muitas dúvidas e pouquíssimas propostas de alteração na resolução que nós aprovamos aqui, né? Então, nossa expectativa é que, sanadas as dúvidas na reunião anterior, que nessa próxima nós consigamos aprovar, né? Então, é apenas um informe do andamento de algo que transitou aqui, nós precisamos, estamos em vias de concluir lá no CONCEP. E um último informe da minha parte. Na verdade, é um informe, ao mesmo tempo, quase que um pedido, né? A gente vai reeditar como uma ação estratégica da PROEC, e as ações estratégicas têm que passar por esse comitê. A gente vai reeditar um curso que a professora Luciana Zaterco ofereceu há 2 anos atrás, que era um curso sobre perspectivas filosófico-científicas sobre as questões da finitude, né? No contexto, enfim, das tragédias ou quase tragédias que aconteceram recentemente. A gente achou que seria importante, nesse momento, abrir espaços para discutir questões de morte, questões de uma maneira, vamos dizer, numa perspectiva diferente. Então, a gente dialogou com a PROAP, também com a coordenação do programa de pós em filosofia, e em conjunto a gente vai, vamos dizer, é um canal a mais de diálogo sobre esse assunto que a gente quer oferecer. Como tem uma questão aí de uma certa urgência, né, a gente não vai poder esperar a próxima reunião do SEC para trazer aqui a proposta. Então, provavelmente eu devo fazer... E não deu tempo de preparar para essa reunião, porque foi tudo muito recente, inclusive a articulação com a professora e com a PROAP. Então, provavelmente eu faço essa aprovação lá de referendo e presto contas para vocês na próxima reunião. Esses eram os informes da pró-reitoria. Pergunto aos conselheiros e conselheiras se tem informes.
Eu não tenho propriamente um informe, mas eu tenho uma ansiedade que eu preciso compartilhar com vocês. Que é a questão, eu já falei no passado, muito ano passado, assim, com o professor Daniel e também com o Adalberto, de uma preocupação minha e de uma realidade que a gente vivencia. Muito complicado, que são os acervos particulares das pessoas, dos intelectuais, dos artistas da região, que estão morrendo e que a gente não sabe para onde eles vão. Eu consegui agora, depois de quase 5 anos, uma vitória. A gente conseguiu que São Caetano abrigasse o acervo do intelectual que fundou a Fundação das Artes, que foi o Milton Andrade, e que intelectuais daqui fizeram um abaixo-assinado quando ele faleceu, para que a Fundação das Artes levasse o nome dele, e agora a gente retomou e estamos conseguindo, vai haver um memorial lá na Fundação das Artes com os livros que ele deixou, enfim. tipo um instituto, nos moldes que tem, sabe, do IEB da USP, né, que abrigasse acervos de pessoas do ABC e estudasse a cultura do ABC, né, o Instituto de Estudos da Cultura do ABC. Né. Eu acho que isso não é nada de tão inviável, está lá no planejamento, mas é preciso que alguém vá lá, tire aquilo e jogue a ideia de novo para ela funcionar. Eu digo isso porque, além do Milton, esses livros me foram doados pela família, dali ela vende, eu não consigo vender algo que faz parte de um amigo com quem eu vivi durante tantos anos. E eu guardei finalmente, eles vão ser abrigados. Então, a memória do ABC, isso ficou constatado em um dos debates que eu já fiz na livraria, ela está completamente esparramada em mãos de particulares. Nós não temos um arquivo regional, parece que agora voltou a se falar isso no consórcio. Nós não temos, o nosso Museu de Santo André fechou as portas para recebimento de material, não é o local para guardar isso. Esses arquivos precisam ser digitalizados para que as pessoas possam pesquisar. E não tem outro lugar que não seja a universidade. O ABC precisa desse espaço aqui, um espaço físico e um espaço virtual para pesquisa dentro da universidade. Então, para deixar essa ideia registrada, que é uma ideia que eu já lancei lá atrás, em 2012, que lá fora. Por quê? O ano passado faleceu outro amigo meu, aos 80 e poucos anos, o escritor Antônio Costura Sampaio, que tem inúmeros livros sobre o ABC, Lula e a Greve dos Peões, Os Peões do ABC, olha, livros assim que internacionalmente são procurados para compreender as questões do ABC, e ele tem um apartamento inteiro cheio de documentos e livros, milhares de livros. O filho dele prometeu que não vai vender esse apartamento, porque financeiramente ele não precisa ainda desse apartamento, mas vai chegar uma hora que o filho dele vai falar, bom, o que eu faço com isso aqui? Né? Para onde vão? Esse acervo de é precioso, porque ele trabalhou como assessor do Lula no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo durante 30 anos. Ele deixou 300 diários manuscritos sobre a vida dele nos últimos 20 anos. Isso é um material de pesquisa preciosíssimo, que está em parte a minha guarda, da minha cunhada, que éramos muito amigos dele, foi sócio do meu marido, a gente foi amigo durante 50 anos. Bom, são essas angústias que a gente tem, mas que são reais e que existem, e que eu quero trazer para cá, para ver se de alguma maneira essa ideia é propalada e chegue no momento onde ela possa ser discutida e que a universidade pense assim como a USP já fez. Hoje a gente pode pesquisar a história do Brasil, de São Paulo, através dos acervos particulares que foram parar na USP, como do Mário de Andrade e tantos outros. Né? E o ABC precisa também, porque tem uma história riquíssima, e esses metalúrgicos que juntaram pesquisadores espontâneos, eles estão morrendo e está indo para a caçamba esses acervos. Né? Isso que é terrível. Eu já presenciei alguns, não cheguei lá, já estava indo para a caçamba mesmo. Né? O professor Wagner Calmon me levou meio e ela me ligou na hora. Você quer alguma coisa do Wagner? Estou jogando tinha pasta que pasta, ele era um dramaturgo, professor, escritor, estava tudo lá, já ia para caçamba. Então, é muito grave, muito sério isso, que só queria deixar e agradeço a atenção de vocês.
Obrigado, está registrado. Acho que a gente tem dois caminhos que a gente pode tentar viabilizar isso agora na universidade. Um é que a universidade acaba de inaugurar, de entregar braço da biblioteca para lidar justamente com acervos especiais. Precisamos ver qual é o espaço, como se comporta, quais são as regras ali, mas a gente pode abrir essa interlocução. E outros são os núcleos estratégicos também. Eu acho que são dois espaços que talvez, e quem sabe em conjunto, consigam oferecer. Acho que assim, não só nessas reuniões, mas a gente pode procurar você para tratar disso em reuniões específicas, para dar algum encaminhamento.
A minha biblioteca tem 5 mil livros, eu quero ver o que vocês vão fazer com eles, quando eu morrer.
O problema é isso.
E foi 5 mil pastas.
Mas não tenhamos pressa disso. Outros informes, colegas? Então, Vamos à ordem do dia. Primeiro ponto, a ata da reunião anterior foi enviada a todos e todas. É, como de costume, algum eventual ajuste de digitação, erro de digitação pode ser passado depois direto para a nossa secretaria. É, mas quanto ao conteúdo da ata, se alguém tiver alguma observação? Não? É, bom, a gente não costuma colocar, tem alguns colegas que estão pela primeira vez aqui, a gente não costuma colocar em votação formal. Pergunto se alguém quer se abster. Duas abstenções, três abstenções, estavam ausentes. Alguém quer votar contra? Então está aprovada a nossa ata. É, segundo ponto, que é um ponto bastante importante, são os nossos editais. Na verdade, a gente vai tratar em conjunto, né?
Sim, eu fiz um... senão fica muito cansativo.
Porque, na verdade, nós temos a aprovação do edital, como segundo ponto. Aprovação do edital do Programa de Ações Extensionistas e o terceiro ponto do edital referente a ações culturais, né? Os editais são bastante similares. A equipe da DEPAG preparou uma apresentação já contemplando ambos. Nós podemos discutir um conjunto. A Glória vai fazer essa apresentação para ele. Só para assim, estimular, vocês sabem que aqui praticamente metade do recurso da PROEC é gerido por esses editais. A gente está falando aqui, a gente ainda não tem o orçamento do ano que vem, mas já estamos gastando, ou estamos prometendo o orçamento do ano que vem. Então, queria estimular que vocês, de fato, enfim, se tiver alguma questão que vocês quiserem discutir, propor quanto a isso, é um ponto bastante importante e diz respeito a uma parcela muito significativa do nosso orçamento. Então, fiquem realmente à vontade. A gente não traz aqui apenas pro forma. É para poder discutir e deliberar mesmo sobre questões mais relevantes.
Eu vou dar uma passada nos pontos mais importantes do edital, uma delas que é a parte financeira, né? Os valores que vão ser despendidos nesse edital e o que as principais mudanças do ano passado com relação a esse ano. Então, assim, qualquer hora vocês podem me interromper, porque às vezes como o assunto é muito, para nós, é o nosso dia a dia, então... Às vezes a gente passa muito rápido pela coisa, então...
Logo tinha que isso.
Esse cartaz aqui, já é um cartaz que a gente vai usar para fazer a divulgação dos editais. A gente faz uma divulgação bem maciça. O ano passado, nós começamos a chamada de ações de extensão no sistema acadêmico. Foi bacana, foi um sucesso, foi legal. Pela primeira vez, a gente não precisou prorrogar as inscrições para o edital de chamada de ações de extensão, mas precisamos para o de cultura, né? Eu tenho certeza que esse ano a gente não vai precisar, a gente vai ter ações de extensão bacana dentro do período, mas se for preciso, lá no cronograma depois eu mostro que a gente está contemplando isso. Então, esse é o cartazinho que a gente está fazendo, né? As chamadas, que a gente vai fazendo sistematicamente ao longo do ano. Então, o programa é o Programa de Apoio a Ações de Extensão em Cultura, o PAC e o PAI, né? Agora vai, gente. Então, de que apoio mesmo a gente está falando? Apoio financeiro, de infraestrutura, né? Espaços, equipamentos, né? E recursos humanos, que é a equipe toda trabalhando. Então, quando a gente fala do financeiro, a equipe da PROEC se preocupa, né? Assim, quanto que a PROEC vai investir em ações de extensão em cultura para 2018? Essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente se reúne, né? Para esse ano, nós fizemos um levantamento histórico das ações que estão acontecendo agora, né? A gente pegou esse momento para embasar o do ano que vem. Aí nós fizemos essa tabela aqui de comparativo. Então, aqui tem o edital do PAI e o edital do PAC. Isso aqui é o que está disponibilizado no edital. Não sei se vocês tiveram chance de olhar o edital, mas lá a gente coloca o valor que a gente está disponibilizando para as ações. Então, no ano passado, para as ações desse ano, nós disponibilizamos no PAI 228 mil para custeio e 144 mil para o PAC. Para bolsas, foram 336 mil para o PAI e 192 mil para o PAC. E o total, então, do nosso orçamento para esse ano foi disponibilizado no edital 564 mil para o PAI e 336 mil para o PAC. Isso foi o que aconteceu esse ano, né? Agora, outra é que de fato é aprovado, né? Então, assim, o que de fato foi aprovado para as ações que estão acontecendo este ano? Matéria de custeio para o PAI, esse aqui, 131 mil, foi o que nós aprovamos. E para o PAC, 40 mil. De bolsas, nós gastamos, né? Nós aprovamos todo o valor para o PAI, 336 mil, e para o PAC, nós aprovamos 79 mil e 600 reais. Por que isso? Quando a gente faz, depois eu vou mostrar algumas diferenças entre o PAI e o PAC um pouco mais na frente. Mas por que esses números para o PAI? Porque o corte que a gente faz de número de aprovados, ele é baseado nesse número aqui. Então, quando chegou nesse número, que era o nosso teto máximo do edital, a gente fez um corte e aprovou as propostas. Né? O PAC, a aprovação, ele é um pouco diferente. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Pode ir, gente. A gente está dando para entender? Estou indo muito rápido.
Volta só para fazer um comentário. A questão também do custeio disponibilizado e o aprovado tem a ver com as entrevistas técnicas que a equipe faz durante o processo de seleção. Os proponentes apresentam lá toda uma lista de demanda e aí, antes da deliberação, a nossa equipe técnica se reúne com cada proponente e avalia item a item a pertinência, a necessidade, a quantidade. Então, a gente percebe nesse momento que há também, dá para se julgar muita coisa. Né? Acho que é até um pouco uma prática dos proponentes inflarem um pouco a sua proposta e aí a gente faz um tal tão cuidado, né? Até como recurso público, a gente fazer lá com ele, a gente faz uma análise bem criteriosa, de modo que muitas vezes o projeto ele é aprovado e o próprio proponente entende que é viável realizar com menos recursos do que ele havia solicitado anteriormente.
Exatamente. E aí, então, só retomando, para esse ano nós aprovamos 43 propostas com recurso, fora sem recurso, né? Com recurso. Então, para gastar aqueles 467 mil aqui, estão divididos em 43 propostas e a do PAC em 15. Bom, e aí o que a gente está sugerindo então para esse edital agora de 2018 em matéria de financiamento, né? Baseado nesse valor aqui que nós aprovamos hoje, ou seja, a gente sabe que com 130 mil a gente consegue fazer 30 e poucas boas propostas, então baseado nesse princípio, a gente achou por bem disponibilizar 135 mil de custeio e a gente vai manter os 144 do PAC, pensando até que o ano passado a gente precisou prorrogar, né, fazer uma divulgação, né, então tentar liberar o verbo para ver se a gente valoriza, no sentido de valorizar as ações de cultura também. Né. Para bolsas, nós vamos manter os 336 mil, porque a gente sabe que a gente é um número razoável para as propostas que a gente está tocando, e 80 mil para a cultura. No ponto geral, a gente vai gastar com os editais, ou seja, com a chamada de ações de extensão para o ano que vem, 691 mil do nosso orçamento. Okay? Quais são as principais alterações que nós efetuamos esse ano? Né? Eu falo alterações, mas eu acho que é melhorias. Né? Então, assim, o PAI nunca teve teto máximo, então você podia mandar uma proposta de 50, de 20, de 30, de quanto você quisesse. Esse ano a gente olhando também, baseado no histórico que a Lilian até levantou, né, qual era a média dos valores, então a gente achou que 10 mil para projeto seria um valor razoável para se tocar um bom projeto ano que vem, 5 mil para curso, 5 mil para eventos. Assim como bolsas também é a primeira vez que a gente vai colocar um teto máximo, antes a pessoa podia colocar quantos queria. 5 para projeto e evento e 2 para cursos.
Lembrando, agora, que são
5
por mês de vigência da ação.
5 né? Então, por mês de vigência da ação.
Por isso que
exato. Vezes 10 meses seriam 50 bolsas, é isso?
É, é isso.
Exato, bem lembrado. Obrigada.
É isso. Não tem limite de
propostas. Né? E a Lídia assessorou que não tem limite de proposta. Para o PAI não tem. Agora, o PAC, ele tem limitação de número de propostas. O PAI não tem, a gente aprova quantas a gente consegue agregar dentro do valor que a gente está disponibilizando, diferente do PAC, que é limitado. O PAC é uma ação por linha temática, que eu não coloquei as linhas aqui, mas elas estão disponíveis no edital, e duas ações por linha temática. Então, são 3 no total de ações por linha temática, são 5 linhas temáticas no total, né? Então,
Então, o somatório seriam 140 mil, é o que a gente tem para gastar com as 15, né? 15 propostas dentro do edital da cultura.
Uma também, só por linha temática de até 14 mil, e outras duas na mesma linha temática.
Por 7 mil, exato.
As linhas temáticas estão definidas, estão constantemente, então, estão definidas no nosso plano de cultura, né? Também não é, não são aleatórias, né?
Sim. E as bolsas são duas bolsas por vez, por projeto. Ok? Ah, resultado parcial, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. São quatro, né, elas podem sair com quatro resultados: aprovada com recursos, aprovada sem recursos, não aprovada e desclassificada. Aprovada com recursos, esse ano a gente está entendendo que as propostas terão apoio do nível tipo 1, que é o apoio que a gente oferece para fluxo contínuo, na modalidade fluxo contínuo. Nível 1 na modalidade de fluxo contínuo é só registro para fins de certificação. Por que isso? Esse ano a gente estava ofertando o nível 2, né, Lívia? Só que a gente não deu conta do número de solicitações, por exemplo, de transporte carro para essas ações. A gente não, é um número muito grande de solicitações que a gente não dá conta e a PU também não dá conta. Então, para prometer. Equipamentos que a gente. Nosso parque de equipamentos é pequeno, então a gente não consegue atender a todas. Então, a gente achou melhor ofertar aquilo que a gente tem condições, né, de oferecer, meio que é o registro da ação e a certificação depois. É isso, né, Lívia? Ok? Desclassificada. Né? Existem algumas condições aí que, se o proponente não atender, a proposta dele pode ser inadequada, pode ser desclassificada. Essas aqui não são as únicas, mas são as mais importantes. Né? Tanto que lá no edital, a gente coloca que, se não atender ao edital, a qualquer item do edital, ela pode ser desclassificada. Mas a gente chama atenção para essas que a gente considera que são os mais perigosos. Assim, que é, né? Uma é a inadequação quanto ao tipo de ação a que foram submetidas. A gente, lidando, né, há bastante tempo já com os editais, a gente percebe que tem eventos, por exemplo, que entram na forma de projetos. Né, cursos que entram, sei lá, enfim, né, o pessoal muda aí. Né? Então, esse ano a gente vai ser um pouco mais rigoroso, porque o próprio sistema pede isso. Né? Antes a gente dava jeitinho, tá? O sistema ele é um sistema único, né? Um tanto quanto engessado, e dificulta a gente executar uma ação se ela tiver numa linha que não é adequada para ela. Certo, Lívia?
Certo.
Propostas que ultrapassem os valores estabelecidos. Então, a gente colocou o limite agora nesse ano, que é novo, de 10, de 5, de 5. Então, não pode ultrapassar esse limite. A gente está pedindo para Deus que não faça isso. Né? O não preenchimento e encaminhamento do formulário de avaliação de mérito extensionista é um formulário que eles têm que preencher à parte, que é o que a Comissão de Avaliação de Mérito utiliza como base para avaliar a proposta, se ela tem ou não mérito extensionista ou cultural. Né? É importantíssimo, e isso eles têm que só preencher e fazer um upload no sistema, mas o ano passado a gente teve um certo problema com isso, então a gente está chamando a atenção deles para isso. E o não comparecimento do proponente ou seu substituto indicado na convocação para entrevista técnica. Esse é um item que sempre esteve no nosso edital, nós nunca... Não, minto, nós tivemos uma vez. Uma vez só a gente teve esse problema, mas a gente é bem flexível na entrevista técnica, ou seja, se o proponente não pode, ele pode indicar qualquer pessoa que esteja na equipe de execução da proposta dele. Se ele não pode aquele dia, a gente dá um jeito e muda, né? Então, assim, para não comparecer mesmo, nós temos que... Pode passar. A comissão de avaliação, né? Comissão de avaliação, nós entramos com o ano passado, entrou a comissão de avaliação, antes era feita por pareceristas, né? O ano passado nós montamos uma comissão para extensão, uma comissão para cultura. Na nossa avaliação, deu certo, acho que foi bastante foi bacana, foi legal, deu, e a gente está apostando nela esse ano de novo. Né? Pode passar. Qual é a composição dessa comissão? Né? Então, tem o pró-reitor de Extensão e Cultura, que é o presidente da comissão. O ano passado funcionou o Daniel como presidente da comissão de Extensão e o Adalberto como presidente da comissão de Cultura. Né? Eles que presidiram as comissões. Um representante da PROEC,
representante técnico administrativo, a Mara, o ano passado foi uma, e representante da comunidade externa da Vila também ajudou a gente, fez parte da comissão, né? Então a gente, a menos, né? Isso é o que a gente fez o ano passado na nossa avaliação bacana.
E essa comissão, né? Foi subida pelo SEC.
Exato, é, exatamente, ela está embutida no edital, então ao aprovarmos o edital, automaticamente, isso que eu estou chamando a atenção, por isso que a gente está falando, automaticamente vocês estão aprovando essa comissão, né? Então estou lembrando vocês qual foi a composição, e uma coisa que é importante também, essa comissão, o ano passado, o SEC deu essa abertura, e a comissão ficou incumbida de divulgar o resultado parcial das ações. Então, nem precisou passar por aqui, a comissão teve autonomia para fazer a divulgação parcial das ações. Por que que é parcial? Porque depois da parcial cabe recurso, e aí sim, depois do estudo do recurso, é que a gente faz a divulgação final. Por isso que é parcial.
Uma observação aí, nós aprovamos aqui essa estrutura da comissão, né? Os nomes não podem ser definidos agora, porque a gente não sabe ainda quem será proponente ou não. Então, depois de terminado o período de submissão das propostas, a gente seleciona os proponentes respeitando essa composição, essa estrutura de composição.
Mas olha que legal, tem gente que participou da comissão no ano passado, que esse ano vai ser proponente. Porque a gente está fomentando, né, a ciência e cultura. Vamos olhar para esse lado, né? Aí, eu quero falar um pouco do cronograma, que é igual para os dois, para o pai e para o pai, que pode ir. Está pequenininho assim, mas eu vou falando para vocês. Então, passando, sendo aprovado aqui, se tudo ok, terça-feira que vem, dia 8 de agosto, a gente já abre o sistema, então, para receber essas propostas.
É o mesmo calendário para ambos.
Sim, senhor. E vai até o dia 22 de setembro, e aí a gente encerra, porque na outra semana também, tem a UFABC para todos, então todo mundo trabalha lá. E a gente precisa de um tempo para poder organizar os documentos para poder fazer as entrevistas técnicas e montar a comissão, né? Então, até é um prazo bem bacana, né? A prorrogação, se necessário, a gente espera que não precise, mas se for necessário, vai até o dia 29, mas a gente tem certeza que não vai precisar. A avaliação técnica, ela está prevista de 3 a 24 de outubro, pode parecer muita coisa, assim, um tempo muito longo, mas não é. Até porque me parece que tem feriado, não tem, que eu vou tirar férias, tem feriado nesse meio, né? Então, e dias úteis, se for pensar em dias úteis, não são muito. A equipe técnica da PROEC chega a fazer 5 entrevistas técnicas por dia, ou seja, a gente não faz mais nada, só entrevista técnica, né? Mas é uma parte que a gente considera importante para fins de planejamento dessas propostas e aí execução no ano que vem. Depois vem terminada a avaliação técnica, a gente faz a avaliação de mérito extensionista, então tudo que foi elaborado pela equipe da PROEC nas entrevistas técnicas é levado para a comissão de avaliação como uma forma de auxiliá-los, né, na análise das propostas. Então a comissão técnica leva em consideração a análise técnica que a equipe da PROEC fez, né? Isso dá super certo, foi bem bacana. As impressões que a equipe técnica tem bate com as impressões dos membros da comissão, pelo menos foi isso que aconteceu o ano passado, né? Então é bacana isso, é bacana que vê que, né, que há uma interação aí. Feito isso, a gente faz a publicação do resultado parcial no dia 21 de novembro. Por que 21 de novembro também? Porque a gente precisa de um tempo para colocar esse resultado no sistema, uma por uma, né? E tem que tomar muito cuidado, é uma parte muito importante também, porque é lá que a gente vai dizer o que estamos e o que não estamos aprovando. E isso depois, ao longo do ano, para a execução, faz uma diferença. Ah, mas eles nunca lembram, né? Mas o que foi? Não, mas você aprovou, não, mas não aprovou. É 2 carros, é 1 carro, é bolsa, não sei o que. Então, tem que estar muito detalhado, tudo muito certinho, porque uma vez dado, né, a gente não pode voltar atrás e a gente não volta. Aí vem a solicitação de reconsideração, 2 dias para a solicitação de reconsideração, feita no próprio sistema. Que beleza, né, gente? E a análise de reconsideração e aprovação final pelo SEC. Aí sim, vocês é que vão dar a palavra final para esse processo todo. Então, lá em meados de final de novembro, começo de dezembro, por gentileza, né, a gente marca uma reunião, então, e aí vocês veem. vêm aqui para fazer a análise das reconsiderações e a aprovação final dessas sessões. Okay? E aí, dia 7, a gente publica o resultado final, se tudo der certo. Alguma dúvida?
Sim, mas...
Mara, né? Fala, Mara.
No ano passado, aconteceu...
Pode, pode, por favor.
No ano passado, aconteceu de... submeter a um edital quando ele cabia melhor em outro. Esse ano, vocês entendem, porque aqui eu não vi nada dizendo. Vai ser desclassificado ou vocês ainda vão dar um jeitinho?
Aí eu vou dar a minha opinião, só minha, tá? Não estou falando pela PROECO, a minha opinião. Eu acho que fica a critério do proponente escolher em qual edital ele quer submeter. A gente não... Se a proposta tem mérito, ela vai ser aprovada. Se ela não tem mérito, se é uma proposta de cultura que não tem mérito extensionista e foi e entrou no edital de extensão, não tem como aprovar. Né? Se não tem mérito cultural e foi de cultura, também não tem como aprovar. Porque são duas aprovações, de mérito e a técnica, né? Se ele não atender nenhum dos dois, ele não tem como ser aprovado. Se ele for aprovado, é porque ele está no edital certo.
A gente não pode desclassificar porque são dois editais independentes.
São.
Então, assim, a desclassificação, eu posso, dentro do edital, se a pessoa fez a inscrição no lugar errado, eu posso desclassificar de acordo com as regras desse edital. Agora, eu não posso desclassificar por dizer, olha, ia ser melhor se estivesse no outro edital. Então, se você se inscreveu nesse, vai ser julgado segundo as regras desse.
Porque
possivelmente, se tiver no edital errado, tem grande chance de ser recusado.
Porque você acha que o valor do edital chama atenção, é isso? É verdade, mas o primeiro critério do pai, por exemplo, né? Talvez que o valor de bolsas é o que mais chama atenção, né? Que é 336 mil. Para ele ser aprovado no edital, tem que ter mérito extensionista. Não tem outra forma.
A gente sabe que não são todas as pessoas que têm muito claro isso, que tem extensão quer tudo. E aí acaba colocando em um pessoal que precisa de mais bolsa.
Pois é, então é para isso que a gente faz a conexão, faz lá as mesas, né? Faz a chamada.
No anexo do edital de extensão, que ele tem lá algumas questões muito claras, qual é o público externo, qual é a interação com a comunidade e a atividade cultura. Se ela tiver isso, ela pode ser extensão também na linha de cultura dentro do edital de extensão. Agora, se ela for uma atividade apenas cultural que vai acontecer aqui, a pessoa não vai nem ter muito como preencher esses campos, né? Então,
é porque os anexos são bem diferentes.
Limitador.
É isso que você está falando, né, Daniel? Os anexos são bem diferentes, assim, né? No anexo é que ele tem que dizer qual é o mérito extensionista ou cultural da ação dele.
Esse ano a equipe não vai...
O que a gente tem feito já, a equipe de cultura já tem acionado pessoas que a gente acha que tem potencial para apresentar boas propostas e estimulando que apresentem. Né? Então, de certa maneira, assim, como o edital de extensão, ele deve estar o quê? Na oitava, nona edição, a gente nem sabe mais, né? O de cultura é a terceira.
Só
uma questão.
2008.
2008?
2008.
Você não guiou, né?
Então, cultura, a gente está numa fase de consolidação. Então, a gente precisa fazer um marketing ainda bastante maior do edital de cultura, né? Então, tem esse trabalho, vamos dizer, mais de propagandear com mais intensidade, de maneira mais direcionada. Eu queria destacar algumas questões disso chamar a atenção de vocês, e a gente pode discutir qualquer ponto de qualquer dos editais, está aberto aqui para isso. Primeiro, só para... É importante registrar, assim, tudo isso está sendo operado pelo SIGA, a gente abandonou o registro manual, tudo isso pelo sistema acadêmico, que facilita, assim, em termos de transparência, de auditoria, de credibilidade do processo. O ano passado já foi assim, a gente tinha ainda um certo receio, de como que a comunidade ia receber, a comunidade ainda está se apropriando do SIGA, mas já deu certo e a gente vai continuar então por esse caminho. Vocês viram que uma diferença, o segundo assunto, né? Uma diferença entre os dois editais é que no de cultura a gente estabelece um limite de propostas por linha. É algo que é próprio de editais dessa área, né? Acaba sendo comum em muitos. nos editais, quer dizer, para garantir que se contemple propostas de linhas culturais diferentes. Quer dizer, para a gente não correr o risco de ter todos os projetos aprovados apenas na área de música, por exemplo, e trabalha com essa variedade. Como a nossa equipe de cultura ainda é bastante restrita, né, a gente está com 3 pessoas, 3 servidores ativos no setor no momento, a gente não consegue abarcar uma quantidade muito grande de propostas. Então, acaba sendo também um limitador em função da nossa capacidade de acompanhamento, de gerenciamento. Né. Não adiantaria a gente descobrir o pé para cobrir a cabeça, não adiantaria levar a gente da equipe de extensão para a equipe de cultura para balancear, porque a extensão também já tem uma demanda mais consolidada, a gente está construindo essa demanda na cultura. Né? Uma terceira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre, algo que no ano passado esse comitê já deliberou, eu queria confirmar essa deliberação, que é assim, o resultado, quem aprova o resultado final é esse comitê. Né? Agora, o resultado parcial, ele é divulgado antes de passar por esse comitê. Né? No passado, como é que a gente fazia? Terminou o processo de avaliação, que eram pareceristas ad hoc. Né? Os pareceristas mandavam, a gente montava a tabela com o resultado dos pareceres lá na PROEC, tinha uma reunião aqui do SEC, aprovávamos o resultado parcial, publicávamos, chegávamos recursos, fazíamos outra reunião do SEC para julgar os recursos. Né? A gente primeiro mudou a sistemática de avaliação, a gente abandonou os pareceristas ad hoc, porque é uma metodologia muito bem aceita e funcional na pesquisa, mas a gente percebeu que na extensão e na cultura não. Quer dizer, tem um grau de subjetividade muito grande na avaliação de extensão de cultura, que permitia, às vezes, que uma determinada proposta recebia uma nota 90 e outra nota 40. Né? Então, a disparidade nos incomodava muito. Então, a gente primeiro mudou a metodologia. Vamos colocar uma comissão avaliadora e a mesma comissão avalia todas as propostas. Pelo menos se estabelece um parâmetro de comparação entre as propostas. Né? Agora, o segundo ponto nós, no passado, e é o que está sendo proposto aqui, autorizamos que essa comissão, ranqueando as propostas, estabelecendo a avaliação, ela já torne pública esse resultado. Isso para quê? Para evitar uma reunião, vamos dizer, que nos parecia pouco necessária aqui do SEC. Né? De qualquer maneira, depois de publicados os resultados parciais, proponentes têm prazo para entrar com recurso e nós fazemos então uma reunião do SEC que ao mesmo tempo avalia os recursos, pode alterar aquela divulgação do resultado parcial e homologa o resultado final. Né? Então eu queria ver se estamos todos tranquilos com esse encaminhamento, que é uma delegação de competência importante. Né? E por fim, algo que está previsto em algum momento e que a gente está em vias de implementar já para esse ano, referente ao edital do ano passado, é o cartão pesquisador. Né? A gente abre a possibilidade de que as propostas que claramente incluírem uma dimensão de produção de conhecimento, ao fazer extensão, ao fazer cultura, simultaneamente se produz conhecimento, elas podem ser executadas por meio do cartão pesquisador. Nas propostas do ano passado isso já aconteceu. A gente fez toda a tramitação interna, a gente está aguardando, na verdade, o Banco do Brasil emitir os primeiros cartões pesquisador. A agência de referência nossa, que é aqui da Prefeitura de Santo André, está aprendendo como fazer isso. Aqui nessa agência eles não conheciam ainda essa tecnologia, mas para registrar que isso está previsto também nesses editais que a gente está discutindo aqui. Esses são os pontos que eu queria chamar a atenção. Claro que queria que vocês, enfim, se manifestassem, estão de acordo com esse tipo, se há algum entendimento diferente desses que eu manifestei aqui para que a gente possa discutir, mas além desses podemos discutir todos os pontos que vocês quiserem.
Vai. Em relação aos recursos, vocês propuseram utilizar um volume de recursos igual ao do ano passado para a extensão, mesmo que no ano passado se chegou a esse teto. Isso é uma
final do ano passado tinha 228 na inscrição. Executamos não, contemplamos 131. Agora a gente tem um contemplado.
Tá.
Né? Porque é uma questão. E o de cultura não. De cultura a gente está mantendo ainda. Eu fui oferecido 144, a gente está
disponibilizando.
Porque a gente acha que cultura ainda tem que expandir. Né? Por outro lado, você sabe bem disso, né? A gente está nesse momento tomando uma decisão que também é importante por conta disso. A gente está se comprometendo a gastar um certo valor nesse edital sem sabermos qual será o orçamento da Proec do ano que vem. Esse risco a gente assume todo ano. Né? Nesse caso, a gente está sendo um pouquinho mais modesto, quer dizer, está enxugando o que seria ainda um excesso que teve no ano passado no orçamento de extensão, imaginando um cenário difícil que a gente tem pela frente. Estamos resguardados porque está dito aqui que isso tudo depende de dotação orçamentária. Né? Mas é um...
Agora, uma questão. Fica definido aqui os valores até... Então, sei lá, pega lá no pai, até 135 mil. Isso. Então, suponha que as propostas atinjam esse, aprovadas atinjam esse limite. E, por mais que se incentive, as de cultura não atingem o limite dela. Existe um mecanismo possível de transferir?
Não.
Não por conta da dinâmica do processo de aprovação. É um processo muito dinâmico, né? Quer dizer, a gente já faz a chamada de ações de extensão do ano que vem. No semestre anterior, onde a gente tem todo o semestre para trabalhar, que parece longo, mas ele não é, ele é curto, porque, né, pelo que eu já expliquei. Então, assim, não, a gente não tem tempo. É claro que depois, ao longo do ano, a Proec vai organizando, né, Daniel? A gente usa para algumas estratégicas que a gente tem, né, que é o caso desse.
Que pode acontecer assim, se sobrar recurso no decorrer do ano que vem, a gente pode ou abrir a oportunidade de financiamento por fluxo contínuo ou abrir outro edital ou alguma coisa assim. Né? Mas seria uma visão muito otimista achar que vai sobrar recurso. Mas de qualquer maneira, se sobrar, é isso que a gente... Quando sobrar, é isso que a gente fazia.
E só
uma dúvida
em relação ao edital aqui. Eu não sei, eu estou de extensão, não sei se a numeração é igual à agricultura, mas é o seguinte, a submissão é feita pelo CIP.
Todos, nos
dois. Então, o que significa esse item 8.3? A Proec não devolverá, em hipótese alguma, propostas submetidas. Certo? O que significa devolver?
Significa que a pessoa submete a proposta e aí percebe que houve um erro ou qualquer coisa. E aí a única. Quem pode devolver a proposta uma vez submetida é a Proec. Tá? Então é isso, a gente está dizendo que a gente não vai, porque não me peçam para fazer isso, porque a vontade que a gente tem é de devolver. Lá é tudo mãe, entendeu? Lá é tudo mãe, então é difícil. Então a gente coloca que é para salvaguardar a gente, não. Mas eu vou contar, Wagner, o ano passado nós devolvemos um. O ano passado não tinha, também era, né, o primeiro ano do SIGA, então era novo para os dois lados. Né? E teve algumas propostas que nós devolvemos. O pessoal submeteu, a gente esqueceu de colocar o anexo, aí nós devolvemos para a pessoa. E a pessoa não submeteu de novo. E aí a gente falou, meu Deus, eu devolvi, quer dizer, o cara submeteu, ele vai falar, mas eu submeti, quem devolveu foi você. Então, a gente se viu numa situação, e qual eu vou devolver e qual que eu não vou? A gente discutiu isso muito lá, que bastante. A gente tentou, a gente até colocou uns critérios que a gente ia colocar para devolver. Não dá, porque cada caso é um caso, né? Então... entendeu? Mas, então, Mara, mas aí são tantos. Você começa a conversar, a sentar e colocar, não, nesse caso a gente devolve. Ah, mas tem nesse caso também. Não, mas tem nesse caso também. Todo mundo tem um caso para contar, um caso para devolver. Então a gente falou, não vamos sofrer, gente, não vamos, em hipótese alguma. A gente sofre, viu? A gente sofre muito.
Tem um detalhe que assim, a gente sempre divulga aqui no da Proec, está sempre disponível lá para orientar. Até se o professor quiser chegar, sentar, submeter junto, né? Durante o ano, na verdade, no curso contínuo, estão sendo, né, submetidas para propostas de uma forma tranquila.
claro, a gente já fez a revisão. Então, assim, o proponente, ele tem o manual, ele tem a técnica. Então,
manual assim, de passo a passo mesmo,
passo a passo,
sabe, cópia de tela, passo a passo mesmo, né? Então, a gente espera que não tenha nenhum caso. Espera mesmo, que dói.
O que mais, gente?
Eu tenho uma limitação de entender esse parágrafo, o edital do pacto. O primeiro parágrafo que eu disse, esse bem como o acesso, como está em respeito ao fomentar
o agrotóxico? Deixa eu projetar aqui que a gente já vai ver. Qual que é, professora?
Ah,
aqui, né?
Na
hora
da graduação
do FPC aqui.
Esse bem como...
Como? Tem que como, né?
Acesso ao
agrotóxico?
Esse respeito ao objeto de fomentar?
O objetivo principal de fomentar, bem como... Fomentar a formulação, bem como o acesso.
Está um pouco longe do fomentar e
dispersa um pouco, é isso?
Porque na frase anterior tem um contribuir, devia dizer respeito a esse contribuir.
Podemos colocar aí, depois do FABC, um ponto e vírgula, bem como fomentar o acesso a produções culturais. Aí fica claro, né?
Ponto e vírgula, aí na vírgula, ponto e vírgula. Isso. Bem como
fomentar. Repetir a palavra fomentar.
É bem como fomentar o acesso. Acho que não faz mal repetir. Né?
Porque se está longe, né?
É melhor deixar claro.
Ficou meio dúbio aí. Se dizia respeito a esse contribuir, aí se fosse faltado uma palavra, aí eu não consegui entender.
Não, tranquilo, tá ótimo. Obrigada.
Carol, tudo certo?
Carol da Cultura.
Consultoria cultural. Legal.
Uma dúvida, quando ocorre a dinâmica do Conselho, a aprovação de uma comissão, há uma reunião, os consultores, eles debatem tema por tema, projeto por projeto?
A comissão, são duas comissões, uma para cada edital, né? Então uma comissão vai avaliar as questões de cultura, outra de extensão. Depois de terminado o período de inscrição, seguindo esses critérios, eu faço a nomeação da comissão, então tendo essa representação ampla e de ninguém que esteja concorrendo ao edital, né, na comissão, para não ter conflito de interesse. E aí, ao nomear a comissão, a gente faz uma reunião preliminar da comissão, distribuímos as propostas para cada membro da comissão, então cada membro fica responsável por dar um parecer mais detalhado de um X número de propostas, né? E na reunião da comissão, então, todos os membros apresentam seus respectivos pareceres e aí se coloca em comparação as propostas. Todas elas são lidas por todos os membros, mas cada um é responsável por fazer uma análise mais cuidadosa de um número X de propostas. E nessa reunião, se delibera o ranqueamento, se identifica, por exemplo, que a proposta que você avaliou assim é parecida com a que eu avaliei assado, então nós confrontamos os detalhes para identificar esse ranqueamento, né? Então tudo isso feito em reunião presencial, funcionou bem, né? Acho que a Daline e a Mara tiveram, eu tive na comissão de extensão.
E aí eu entendo, então, que a gente atingiu o nosso objetivo, que era fazer com que as pessoas que estivessem analisando as propostas tivessem todas a mesma visão, né? Então, todas elas tivessem acesso a todas as propostas, de forma que a avaliação pudesse ser mais, né, balanceada. Então, embora a gente divida as propostas, né, para a comissão. Então, o ano passado, por exemplo, cada um analisou 5, né? Então, eles são relatores daquelas. Mas, ao mesmo tempo, eles têm acesso a todas as propostas. Então, eles conseguem, né? Eu sou relator de 5, mas eu vou ler todas as outras, vou tomar pé de todas as outras. Aí você tem uma visão mais ampla, né? E aí, que é isso que a Dalila fala. Então, fica muito mais confortável para a comissão tomar dizer qual é melhor ou qual não é, qual é mais viável, qual não é.
Você levar o parecer, mas em contraponto com outras, você modificar a opinião dos demais, você modificar levemente algumas defesas que você havia feito anteriormente.
Não, eu acho que são muito parecidas, porque vem proposta muito parecida. Essa aqui está muito mais bem escrita, essa aqui está não sei o quê. Então, eu vou privilegiar mais essa em relação a essa. Quando você não tem essa visão, você acaba privilegiando uma que... Porque você não conheceu a outra.
Exato.
E aí
conheceu a outra. Eu lembro que aconteceu isso ano passado com relação a duas propostas que tratavam com idosos.
Sim.
Sabe, duas que tratavam com idosos.
Eram muito parecidas.
Muito parecidas, então você consegue ter esse olhar, né? Então a apuração fica bem mais razoável.
Aí sai esse ranqueamento, a gente publica, como eu falei, vem o período de recursos, depois vem esse resultado, publicado mais os recursos para que a gente delibere. No final de contas, a deliberação é aquilo certo, né? Se a gente vê algum tipo de distorção, se a gente conseguir identificar, a gente pode aqui, inclusive, alterar a ordem, porque o órgão deliberativo oficial é o certo. Tudo bem? Outras observações? Então, só para a gente registrar, né? Então, os dois editais, entre os dois e três da pauta, podemos considerar aprovados. Alguém se manifesta em contrário? Abstenção? Então, com aprovados por unanimidade. Vamos contar com vocês também na ajuda para a divulgação desses editais. Tem discente da graduação, né? Mas, Guilherme, para pós e depois na interrupção, assim, os discentes não podem propor diretamente, né? Docentes e TAs podem, mas os discentes podem fomentar a docentes que propõem, né? Quer dizer, se houver alguma articulação, desenvolvam a proposta e procurem, se tiver dificuldade, procurem a gente, que a gente ajuda a indicar um docente que possa acolher a proposta. Por força de legislação, não é definição nossa aqui, mas é legislação federal, para ter bolsista, precisa ter um docente no projeto. Pode até ser que um TA seja o coordenador da ação, mas tem que ter um docente na equipe executora para supervisionar o bolsista. Né? E TAs sem docentes também pode propor, mas aí não pode pedir bolsista.
Inclusive, no cartaz, o primeiro cartaz que o Robson da divulgação,
a gente repetiu o modelo do ano passado. Eu acho que no ano passado a representação discente acabou sendo bastante falha no SEC, era outra composição do comitê, e acho que foi mais por conta disso. Assim.
Acho que no período
estava
sem.
Estava sem, né?
Estava sem, mas tinha alguém mais esporadicamente.
Mas se algum discente puder compor, seria interessante a composição?
Eu acho que pode ser. Precisa ser graduado, porque como é uma avaliação de proposta, a gente teve isso já no passado. Né?
Pareceristas, né? No tempo dos pareceristas ad hoc, discente não, Daniel, nem discente. TA é que tinha que ter graduação. TA podia ser.
Eu lembro de ter representante discente que já tinha graduação, estava na segunda.
Na DOC, acho que. Na DOC? Não.
No final da gestão do Chico, que era pareceirista.
Eu acho que.
pode verificar, assim, não havendo impedimento legal, não vejo nenhum problema de a gente ter também uma representação.
Se um membro, por exemplo, da diretoria de cultura do Diretório Central dos Estudantes participasse, além de ter contato com as ações de extensão, ele poderia fomentar outros projetos que ocorrem, como festivais de música, sarais, etc, etc. É uma forma de aproximar também os estudantes dessa comissão.
Se o comitê estiver de acordo, a gente pode, assim, eu posso verificar, não havendo nenhum impedimento legal, a gente nomeia para a comissão. Se tiver impedimento de ser da comissão, a gente convida como para participar da discussão como convidado, não compondo formalmente a comissão. Mas pelo menos a gente abre a interlocução, acho que é
importante. Isso é impossível, então a gente aumenta o membro da comissão.
Isso. Nesse sentido, só para registrar também, uma. Aí já não é aprovação do documento, né? Mas a estrutura de composição da comissão, eu não posso propor, né, como pró-reitor, continua esse deputado, eu estou impedido. O professor Adalberto, que é o adjunto, ele pode propor, não há nenhum impedimento, mas há possibilidade de eu estar afastado justamente no período de julgamento aqui das propostas. Neste caso, se ele estiver propondo, o presidente da comissão não será o pró-reitor, porque ele vai ter impedido de participar. Tá? Então, por exemplo, ano passado ele participou da comissão de cultura porque ele não tinha nenhuma proposta, mas ele não teve nenhum contato com a avaliação da extensão porque ele era proponente. Né? Então, nessa hipótese, se ele for proponente, eu nomeio outra pessoa para presidir a comissão de extensão. Tá bom? Bom, passamos para o quarto e penúltimo ponto, que é a apreciação de uma portaria, da portaria que normatiza o termo disciplina de extensão no contexto da resolução CONCEP número 100. Queria só contextualizar isso com vocês. Nós fizemos uma discussão sobre isso, acho que há duas ou três reuniões atrás, que é, qual que era o contexto? A resolução CONCEP número 100, ela permite que se atribua créditos a docentes que ministrem o que eles chamam de disciplinas de extensão. Mas esse conceito é um conceito que não é claro. O que é uma disciplina de extensão? Né? Não aparece, só aparece nessa resolução, não aparece em lugar nenhum mais, nem nas políticas nacionais, nem nas diretrizes, nenhum lugar. Né? E nós fizemos aqui, então, uma discussão, conceituamos o que era a disciplina de extensão conforme a portaria e, conforme nós combinamos naquela ocasião, eu fiz soltei uma portaria contendo essa definição. Por que eu estou trazendo esse assunto novamente aqui? Porque ocorreu uma reunião, depois da publicação dessa portaria, uma reunião na reitoria, com a participação do reitor, dos três diretores de centro, e é uma reunião que ocorre regularmente, e eles pediram que eu participasse. E na ocasião, o diretor do CCNH pediu, assim, como posso dizer, veementemente, que nós revisássemos essa portaria, alegando que não era prudente ou adequado que o comitê de extensão, que o pró-reitor de extensão, desculpe, mesmo amparado pela discussão do SEC, usasse uma portaria, quer dizer, uma portaria do pró-reitor para explicar uma resolução do CONCEP. A leitura dele, portanto, era que o próprio CONCEP deveria se debruçar sobre o assunto e definir o que é uma resolução, o que é uma disciplina de extensão. Né? A minha contra-argumentação no momento foi que já existe uma comissão trabalhando a revisão desta resolução do CONCEP, que, portanto, seria muito contraproducente o CONCEP se debruçar sobre um conceito de uma resolução que está, de certa maneira, já em processo de revisão. E que nesse ínterim, como uma medida transitória, a portaria era suficiente. Né? Então, mais a pedido dele e para cumprir com as minhas obrigações, eu estou trazendo o assunto, a pauta aqui para vocês, enfim, para que tenha oportunidade de se manifestar. Primeiro, se o texto está de acordo com aquilo que discutimos anteriormente. Segundo, se vocês acham que de fato é o caso de revogarmos essa portaria ou se deixamos ela válida provisoriamente enquanto o CONSEC faz a sua revisão. O GT já está trabalhando.
Então, já está trabalhando, mas não tem nada definido ainda. E quando não tem nada definido ainda, a gente tem água. Não faz sentido derrubar.
Posso entender, então, que a gente continua com a recomendação de manter a portaria agora. Alguém quer se manifestar em contrário a isso? Alguma abstenção? Por unanimidade, continua lá a recomendação de ter a portaria. Tem assuntos que eu pessoalmente também não gostaria de trazer de volta, mas a gente tem uma certa obrigação processual e moral de fazer. Por fim, o nosso último assunto, e eu diria o assunto mais conceitual que a gente tem hoje, que também é a segunda vez que vem à pauta, que é a proposta de resolução do SEC para definir atividades de divulgação científica, né? A gente trouxe uma versão preliminar desse assunto na reunião passada. Acho que houve um debate bastante interessante que foi incorporado aqui na proposta de resolução que tem.
A exceção de um ponto só que não foi incorporado, todos os outros foram e eu vou justificar para o final.
Tá. Você quer fazer a apresentação, Bela? Acho que... Vem aqui pro pessoal ficar de pescoço torto.
Você continua
mesmo. Gente, boa tarde a todas e todos. Como o Daniel bem lembrou, a gente já discutiu um pouco esse assunto na última reunião do SEC. E, como eu falei, praticamente todas as sugestões e todos os pontos que vocês destacaram na última reunião foram incorporados, à exceção do final aqui do artigo 2º, que foi o ponto aqui onde se fala em artigos, desde que não sejam de pesquisa per se, que alguém tinha sugerido, que fosse incorporada a nomenclatura que está sendo adotada na plataforma Lattes. E eu achei que ela ficava ainda mais confusa do que a forma que está aqui. Qual que é a nomenclatura, que está lá na plataforma Lattes? É educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, o meu entendimento foi que ficaria ainda mais confuso do que o que está aqui. Então, eu até trouxe para que a gente possa novamente debater, mas se vocês entenderem que não fica confusa, é interessante trazer a nomenclatura do Lattes, a gente incorpora isso. Eu só achei que ficou pior do que estava, no momento ali a gente não conseguiu resgatar qual que era essa informação, mas eu fui atrás. E o restante, tudo que vocês tinham destacado, foi incorporado, os pontos, a questão de que tinha o público leigo, que foi destacado para ser o público não especializado e não universitário, todos esses outros pontos, e só realmente esse destaque que eu trago, né, ele foi feito e eu achei que piorou. Então, eu queria abrir para vocês e ver se alguém tem alguma sugestão, ou se, não, vamos usar a mesma nomenclatura do Lattes e aí não teria nenhum problema, eu só achei que piora, é a minha opinião pessoal.
Exatamente, em que sentido piora, né? Na redação, no sentido de
redação? Então, é que eu achei que ela fica assim, ela também não explica, né? Da mesma forma, que assim, o que eu entendi da outra reunião é que assim, não fica tão bem explicado o que você quer dizer com artigos que não sejam de pesquisa. E também falar em artigos de educação e popularização de ciência e tecnologia só dessa forma, eu achei que também não, né, entrevistas, palestras, né, que é uma série de coisas que a gente fala aqui, né? Então, não sei, eu fiquei com a impressão que não explicaria, mas foi o que eu falei, estou aberta que a gente possa discutir o que...
formulação textual.
É, foi isso. Fica mais confuso, né? O caput do artigo, né, como um todo, eu achei que ficou mais confuso e eu não consegui pensar numa outra forma de escrevê-lo. Então, estou aberta a contribuições aqui.
Qual que é?
É aqui, o final aqui do artigo caput. Peça teatral, histórias e quadrinhos, palestra, entrevista e publicações de artigo. Até aí, ok, que aí eu fiz o... Desde que não sejam de pesquisa per se, de fato, né? E na última reunião, ficou a sugestão, traz a nomenclatura que está no Lattes, agora. E aí, na hora, ninguém lembrou, e a nomenclatura está Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia, né? Que é esse novo campo no Lattes. E eu achei que também, no texto como um todo, ele também ficou confuso. Que sejam de educação e popularização de ciência e tecnologia. Eu não sei se explica ou se confunde.
Vocês querem que a gente faça a leitura artigo a artigo? É uma resolução também relativamente curta. É o caso?
Ok. Não. Posso fazer a leitura também? Isso aí. Então, na resolução do SEC, o Comitê de Extensão e Cultura da Fundação Universidade Federal do ABC, o FABC, no uso de suas atribuições, considerando as deliberações ocorridas na sua reunião ordinária realizada em 2017, e ainda o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Extensão Universitária, o Plano Nacional de Extensão Universitária, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico da UFABC, a Resolução Consune, número 160, de 7 de janeiro de 2016, e a Resolução Consune 166, de 1º de agosto de 2016, resolve. Artigo 1º. Divulgação científica ou popularização da ciência é o ato de realizar a transposição de conhecimentos científicos para o público, não especializado, não universitário e não acadêmico. Parágrafo 1º. Trata-se de um processo dialógico ao qual os destinatários aderem por livre escolha, como maneira de continuar aprendendo ao longo de toda a vida. Parágrafo 2º. É uma maneira de permitir que a sociedade tome conhecimento da produção da academia e, se for de seu interesse, de aprendizagem constante. Artigo 2º. A divulgação científica deve ser feita nos mais diversos formatos e meios, tais como publicações impressas ou em formato digital, produções audiovisuais, administração de páginas ou perfis dedicados à divulgação científica em redes sociais, blogs, além de exposições, peças teatrais, histórias em quadrinhos, palestras, entrevistas e publicações de artigos, desde que não sejam de pesquisa per se. Parágrafo 1º. Serão analisados os veículos em que foram publicados os artigos de divulgação científica, considerando-se a linha editorial destes veículos. Parágrafo 2º. Para fins de certificação, será necessário encaminhar documentos demonstrando a realização da ação de divulgação científica, como fotos, vídeos, relatórios, projetos, depoimentos do público, link de página da rede de computadores, etc. Artigo 3º. Para ser considerada uma ação de divulgação científica, deve existir uma contribuição ativa do autor, ou seja, que ele participe ativamente no planejamento e na execução da ação. Parágrafo único. As citações de autores em textos de divulgação científica não serão consideradas ações de divulgação científica. Artigo 4º. A linguagem utilizada na ação de divulgação científica deve ser clara, de fácil entendimento ao público não especializado, não universitário e não acadêmico, de preferência, sem a utilização de termos técnicos e acadêmicos.
Alternativa que eu conseguiria construir ali para o final seria palestras, entrevistas, publicações de artigos que visem explicitamente a divulgação e popularização da ciência e tecnologia.
Sim.
Quer dizer, aí substitui educação, que é do Lattes, por divulgação, porque de fato colocar artigos de educação, educação é uma área de saber que tem artigos acadêmicos que não são
divulgados. Por isso que eu achei que não estava bom.
Publicações de artigos que visem explicitamente a divulgação e popularização da ciência e tecnologia.
Maior para formatos e meios.
Danilo, uma consultoria como escritora. Os blogs são blogs mesmo ou são blogs com G ou E? Mas existe o termo. Mas existe o termo já aportuguesado. Já portuguesado, a gente tem que adotá-lo aqui, por ser uma normativa oficial.
Não sei.
Então pode ser blogs. Mas em documentos oficiais, aí tem uma orientação de usar a língua portuguesa, se o termo existe.
Tira o
desse que não seja. Sim, tira. Exatamente. Outras considerações?
Uma dúvida aqui. Como foi lido esse artigo? Foi lido a divulgação científica? Deve ser feita. Foi um erro de leitura ou pode ser feita?
Foi um erro de leitura.
Ah, então tá bom.
Não, foi... Foi um ato falho da leitora.
Eu também reparei.
Não, é o que está ali, é igual.
Atende as nossas iniciativas em conjunto com a própria EG, né?
Só uma questão
do
encaminhamento, não tem a ver com isso aqui, mas pensando na solicitação de pontuações, como será esse procedimento? O que está relacionado à prograde de própria EG, essas informações serão coletadas e repassadas na PROEC?
Eu acho que não necessariamente. Acho que o ideal seria a gente caminhar naquele sentido de construir uma portaria única das três pró-reitorias, adotando as mesmas regras. E aí, quando o docente pedir para a PROPG, porque é uma ação de lá, vocês podem julgar diretamente lá.
Sem partir... ter que fazer mais outro caminho, e aí mais outra distância para avaliar outra vez.
É mais prático.
Simplifica,
né?
Um pouco.
Como a regra vai ser a mesma, tanto faz quem julga.
Que...
Né?
Não sei se você chegou a ler, Wagner, o e-mail que eu tinha mandado para a Paula. Eu tinha respondido a Paula, o Daniel e o Leonardo, que eu falo isso, né? Tipo, da gente ter uma normativa única e aí o solicitante indica por onde ele vai, né? Por qual para a reitoria.
Quando a Paula mandou naquela portaria da Prograde, aí lá na ProBG, o que Rafa falou, não, então faz uma minuta de uma que é relacionada à ProBG.
Uhum.
Quando eu olhei lá na Prograde, falei, caramba, mas aqui as coisas batem, né? Aí eu fiquei pensando, então o que eu vou colocar aqui na da ProBG? Exatamente isso que está aqui, só para não saber como definir, porque agora a definição está aqui.
Sim.
Né? E aí, mas aí perde a... Qual é a necessidade de fazer uma portaria exclusiva? Ela não tem problema mais.
É por isso que eu fui enfática, né? Eu falei e falei de novo, né? Vamos fazer uma só das três pró-reitorias, né? Que faz mais sentido. Oi.
Eu acho que a disponibilização ela pode ser. Eu vejo um problema, que pode ser só unilateral, né? Eu disponibilizo, mas eu não aprendo nada com o outro também.
O acesso, você fala
disso. Então, é que por que não acesso? Porque o acesso, por exemplo, você pode tornar público o que está produzido da forma como. A questão da transposição é da linguagem também. Uhum.
É quase tradução aqui, né?
Tem uma corrente literária que chama isso de transcriação, né?
Transcriação.
Uma coisa de uma outra forma, né?
Mas é algo. Mas é nesse sentido mesmo. Porque só o acesso, você pode falar, ó, tem um artigo aqui, ó. Leia, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai nem ter acesso àquilo, porque às vezes ela não tem a linguagem, né, para aquilo. Isso.
Eu queria chamar a atenção, não precisamos, é só para reforçar e explicitar a intenção do artigo 3º. Não é nenhuma proposta de alteração, mas eu acho que é algo que, se a gente registrar aqui, ajuda muito a nossa equipe, né? Quer dizer, a ideia aqui, que proponente seja ativo, né? É porque a gente recebeu, por exemplo, alguns pedidos de reconhecimento de ação de extensão por meio da divulgação científica, do sujeito, por exemplo, que um periódico, uma revista de circulação, um jornal diário, estava fazendo uma reportagem sobre um assunto, telefona para aquele professor: professor, você que é especialista, o que você acha do assunto tal, tal e tal? professor conversa com o jornalista depois escreve a matéria e menciona a conversa que ele teve com o professor. E o professor queria dizer que isso era suficiente para justificar que ele estava fazendo extensão por meio da divulgação científica. O nosso entendimento é que não, né? Se é, por exemplo, uma longa entrevista com aquele professor sobre o assunto, se ele vai num programa de televisão participar de um programa onde ele vai ser longamente entrevistado, mas ele é o autor da maior parte das falas, da maior parte da comunicação, aí se justifica se atender esses outros
critérios. Ou, por exemplo, um que nós recebemos e esse foi validado, era um cartoon, né? Eram quadrinhos que o professor, ele era o assessor, ele prestou consultoria científica. Então, isso quer dizer, o cartunista, né, fez, mas ele teve uma assessoria científica e ele citava ali, assessoria científica de tal pessoa, né, professor na Universidade Federal do ABC. É diferente, aí foi ativo. Uhum. Né? A parte da arte, né, do cartoon, realmente, ele não participou, mas é diferente. Né? Ou, por exemplo, sai um artigo, o Brasil foi publicado um artigo falando tal coisa, o autor é tal. São situações completamente distintas, né? Então, é nesse sentido que vem esse artigo, né? É isso que a gente quer.
A proposta desse artigo tem uma sugestão, quando foi lido o meu conteúdo, ele já estava esquecendo, de substituir a segunda palavra ativamente, porque ali já fala a contribuição ativa do autor.
Uhum.
Ou seja, que ele participe efetivamente no planejamento e na execução do quadrinho.
Sim.
No caso, efetivamente,
significa
participação. Sim. Perfeito. Uhum. Outras? Eu fiquei com uma dúvida no artigo anterior, no segundo, um parágrafo. Primeiro, serão analisados veículos em que foram publicados artigos de divulgação científica. Como é que isso será feito?
Com base na informação da linha editorial mesmo do... Por exemplo, se a gente pega uma revista, é aquela página que normalmente a gente pula, a primeira ou a segunda, tem ali falando qual é a linha editorial daquele veículo, né? E a gente tem analisado isso também. Por exemplo, tem professores que submeteram materiais para a nossa avaliação e que... Né? Era um artigo e aí a gente foi olhar também qual que era a linha editorial daquele veículo, né? O que aquele veículo se propõe a falar. Né?
Pensando no não acadêmico e no não...
Tem alguns veículos que não são propriamente as revistas acadêmicas, mas são veículos de informação para um público ultra especializado também. Então não adianta um artigo seu publicado em um veículo que apenas os especialistas na área têm acesso. Então, é nesse sentido de identificar qual é o espectro de abrangência desse veículo. Né? Tudo bem? Mais observações? Então, podemos considerar com essas alterações todas registradas aprovada a resolução? Alguém se manifesta em contrário? Abstenções? Fica aprovado por unanimidade. Pode.
Nunca mais.
Desculpa se eu me apressei assim.
Você só pode declarar.
Então, com a anuência da plenária, nós podemos reabrir a discussão.
Eu vou voltar ainda nele. Se não poderia ser, então, será considerada a linha editorial dos artigos de divulgação científica?
Inverter.
Eu acho que aí ficaria o texto que foi mais direto.
Será considerada a linha editorial
dos veículos e que foram
considerada.
A linha editorial dos veículos. pode ir até. Vai, vai.
Outras observações? Com mais essa alteração, consideramos. Não, não mudou o teor, é. Fica mais claro. Assim. Gente, com isso vencemos nossa pauta. Obrigado mais uma vez a todas e a todos por estarem aqui. Logo nos vemos de novo.